Jornal da Diplomata. Jornal da Diplomata.
Responsável pelo Núcleo Regional da Polícia Científica em Brusque fala sobre mudança de nomenclatura e estrutura do órgão de segurança pública. Foi aprovada na Assembleia Legislativa a proposta de emenda à Constituição, uma PEC de 9 de 2021, ou seja, de setembro do ano passado, de autoria do governo do estado, alterando a nomenclatura e identidade visual do Instituto Geral de Perícias, o IGP, que agora passa a se chamar Polícia Científica de Santa Catarina. A iniciativa do Poder Executivo atende a Resolução 1 de 2020 do Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica, que estabelece a padronização das perícias oficiais em âmbito de Brasil. Em Brusque, o antigo IGP e agora a Polícia Científica, a gente também está nesse processo de adaptação, né? De se adaptar, né, ao termo e nome, nomenclatura Polícia Científica. Já realiza, né, um bom tempo, um trabalho muito importante junto à comunidade regional de atendimento ao público, elucidação de crimes e um trabalho conjunto com outras instituições de segurança. Então, para falar sobre esse processo de transformação e o dia a dia de trabalho, está conosco ao vivo e desde já a gente agradece inclusive a presença dele aqui, que é o Guilherme Ride Silva, responsável pelo Núcleo Regional da Polícia Científica, e ele já vem também falando, é claro, em nome de toda uma estrutura, grupo de profissionais também que trabalham dia a dia aqui no nosso Núcleo Regional de Perícia, né? E lembrando você, ouvinte, que é um atendimento regional, né? É uma demanda bastante alta de atendimento, não é só a cidade de Brusque, né? São outros municípios, se não me engano são 8, Guilherme?
6, são 6 municípios.
6 municípios que formam, né, a regional do Núcleo de Perícias. E, Guilherme, inicialmente, acho que a gente já pode começar falando sobre essa questão, né, desse processo de transição, né, da nomenclatura e também na prática. O que que se muda na rotina da agora Polícia Científica, né, de Santa Catarina, e mais especificamente, como que o núcleo tem se adaptado, né, a essa transformação? Bom dia, bem-vindo.
Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Na prática, do nosso atendimento, não há mudança.
Certo.
A Polícia Científica continua atendendo, são 6 municípios, aqui é a região de, fica Brusque, Botuverá, Guabiruba, São João Batista, Nova Trento e Major Gercino. Nós temos a nossa estrutura está presente, fica disponível 24 horas por dia, uhum, para 7 dias por semana, para qualquer ocorrência que a gente for acionado, geralmente pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil. Na parte de atendimento, não modifica nada. A PEC, ela modificou apenas a nomenclatura e a padronização de cores do órgão, que é um movimento nacional para que todos os órgãos de perícia oficial dos estados tenham a mesma nomenclatura e identidade visual.
Entendi. Acompanha conosco também a entrevista hoje aqui, a presença do repórter Jaisson Lorenzetti, né, que também vai contribuir aqui com essa entrevista. Então, essa estrutura, inclusive, né, Jaisson, conforme ele citou, que é um atendimento a 6 municípios. Quando se organiza, por exemplo, um plantão, um trabalho de sobreaviso, é um número específico de profissionais para toda essa região. Não tem, por exemplo, um profissional para Brusque, um para Guabiruba, um para Botuverá, todo mundo de plantão para cada região. Não é bem assim, né?
Não. Somos hoje 2 peritos criminais que atendem, que giram escalas de sobreaviso, então a gente não tem plantão no núcleo, porque não daria para girar os horários de plantões. Então a gente atende em sobreaviso e a gente fica uma semana inteira com o telefone aguardando ser acionado, além do horário de expediente que a gente realiza os laudos e os exames que a gente recebe por ofício, como veicular, balística e furto, incêndio. Então, é bastante demanda e isso é para 6 municípios. 2 peritos criminais, temos uma equipe também de auxiliares e também 2 médicos legistas, peritos médicos legistas que atendem, que fazem as necrópsias, que atendem as ocorrências de lesões, corpo de delito e necrópsia.
Guilherme, você falou que na prática essa mudança de nomenclatura não tem trazido mudanças na rotina dos peritos oficiais, mas chama a atenção esse novo momento que a perícia oficial está passando agora com a Polícia Científica. Eu estava até acompanhando o artigo do Giovanni Eduardo Adriano, né, que é o perito geral. Sim. E ele fazendo até um histórico relacionado a essa busca da autonomia dos peritos, né, que lá atrás, na década de 1917, ele volta aqui a essa data, por conta dessa autonomia que ao longo da história vocês vêm conquistando. E agora, de fato, isso é uma unificação não só aqui em Santa Catarina, mas que vai percorrer o Brasil.
Exatamente. A resolução do Conselho Nacional dos Dirigentes da Polícia Científica, ela atende, foi elaborada uma padronização de cores, de brasões, tudo para que o cidadão consiga identificar visualmente aqui no estado ou em qualquer outro estado a Polícia Científica, para facilitar o atendimento, caso seja necessário, né?
Uhum.
É importante agora a gente ressaltar essa mudança, porque muitas pessoas estão procurando a polícia, o antigo IGP. Uhum. Vai até o prédio, nós já mudamos a logo na frente, o brasão, e eles acham que estão no local errado, né? Quando eles ligam pra gente, eles também acham, eles se identificam como polícia científica e acham que está errado, então
quero falar com o IGP.
O IGP não existe mais no estado, é um órgão que todo mundo conhece, se fala IGP, todo mundo sabe que existe, já está na rotina, mas não existe mais. Agora o IGP é Polícia Científica.
E são diversos atendimentos, né, Guilherme, que vocês realizam ali, né, na sede do IGP. Só, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre isso, sobre essa estrutura, os atendimentos com relação ao RG também, mas é que o Jason citou o Giovanni e, pela primeira vez na história, né, um membro de perícia oficial assumiu o posto mais alto da segurança pública aqui em Santa Catarina, porque o perito-geral Giovanni Eduardo Adriano, ele assumiu a presidência do Colegiado Superior de Segurança Pública de Santa Catarina e perícia oficial. Foi um fato interessante. E como que é esse relacionamento, né, local e estadual? Como que funciona, Guilherme?
O nosso núcleo, ele é vinculado a uma superintendência, que é a Superintendência de Balneário Camboriú. Só que o contato com a diretoria que fica em Florianópolis é constante. A gente tem, né, hoje WhatsApp, e-mails, a gente toda hora tem suporte. O Giovanni já visitou nosso núcleo aqui, então o Instituto Geral de Perícias anterior e agora a nova Polícia Científica, ele é o menor órgão da segurança pública do estado.
Uhum.
Esse efetivo reduzido, ele permite bastante contato com o estado todo. A gente tem grupos de trabalho, por exemplo, agora, para elaboração dos uniformes e da padronizações de fachadas das estruturas, que é um de Jaraguá, um de Lages, um de Brusque. Então a gente tem bastante contato e sempre com apoio da diretoria, tanto da criminalística quanto da medicina legal, da instituto da identificação civil.
Sim.
A gente tem bastante proximidade com eles. É uma relação bem boa.
Bom,
eu creio.
Interessante. E aqui em Brusque tem uma questão que é destacada sempre nas entrevistas que a gente realiza com os órgãos de segurança pública, que é com relação a essa sincronia entre vocês aqui na cidade, né? E ela não existe, essa sincronia, não apenas no atendimento de uma ocorrência, né? No local do crime, em local do crime especificamente dito, quando vocês estão lá, cada um fazendo o seu trabalho, né? Dentro da sua competência em si. Essa sincronia, ela é importante também, Guilherme, que a gente percebe isso, isso é nítido e é notório, para sustentar os bons índices, né, de resolução dos crimes, dos casos, enfim, quando se trata de uma resposta rápida a uma determinada investigação que está em andamento. A gente tem um áudio agora para reproduzir, que é do delegado Fernando de Fábio, que é responsável pela 17ª Delegacia Regional, que também tem abrangência regional, que fala justamente sobre isso e sobre essa sincronia, que vem para contribuir também com essa fala nossa. Em seguida, a gente segue a nossa entrevista.
A nossa experiência nos leva a crer que um dos grandes dilemas na segurança pública é a sintonia entre os órgãos. Então, cada qual dentro do seu papel, mas todos mantendo um fluxo de informação que seja de interesse público, né? E a Polícia Científica, o antigo IGP, agora a Polícia Técnica, faz muito bem nesse sentido aqui por meio do seu núcleo mesorregional. O perito Guilherme e todos os demais servidores, né, peritos ou não, têm feito um excelente trabalho, e essa sintonia que já ocorre com a Polícia Militar, Guarda de Trânsito, Corpo de Bombeiros, se estende à Polícia Científica. E em tal medida, acredito que esse seja um dos pontos muito fortes da nossa região, não só pela alta resolutividade dos crimes graves, como também por uma demanda em que nós podemos sempre afinar os resultados e melhorar, aparar as arestas e, na medida do possível e dentro de todas as limitações, atingir sempre o interesse público.
Ou seja, né, essa questão do trabalho científico, por muitas vezes, ela é vista como um trabalho mais discreto, vocês não estão tanto nas ruas, no dia a dia, naquele trabalho mais ostensivo, mas tem um papel muito importante, né, Guilherme?
Sim, tanto na busca de evidências, né, a Polícia Científica que faz o levantamento das digitais, né, o levantamento papilográfico, papiloscópio dos locais, e Todos os vestígios, sangue, exame DNA, tudo isso é realizado pela polícia científica. Uhum. Né? São os laboratórios de Florianópolis ou das superintendências que realizam esse tipo de exame. E a nosso relacionamento com as outras instituições, realmente eu falo que é muito bom. Nós estamos ali onde o nosso prédio a gente compartilha com o bombeiro, então a gente está próximo. SAMU, diariamente, né? Conversando, o SAMU, todos os delegados da EPCAM, da EPCO, da DIC, a gente tem contato direto, assim, a hora que for, qualquer dúvida, a gente é contato pessoal mesmo. Sim. Delegado Fernando De Favre, o regional, ele está me ajudando, né? Muito, né, nessa parte da gestão, porque ele tem muita experiência. Então, a Polícia Militar, que a gente tem um pouco menos de contato com o comando, mas toda ocorrência está lá nos dando apoio para isolar o local, para ajudar às vezes em trazer corpo quando é um local muito complicado. Então a gente tem uma relação muito boa aqui entre os órgãos da segurança pública em Brusque.
Só pra gente ter uma noção, quanto tempo geralmente é uma resposta, né, do trabalho ali por parte da perícia, que muitas vezes a gente divulga aqui as ocorrências, às vezes um incêndio que tem a suspeita de que possa ter sido criminoso, por exemplo, homicídio, enfim, a gente sempre termina nos nossos textos, as nossas falas com agora aguarda o laudo pericial. Quanto tempo é essa resposta, geralmente, Guilherme, para dar, né, esse laudo pericial oficialmente?
Certo. Ó, o nosso prazo oficial seria de 10 dias. Só que a gente tem um déficit de servidores aqui. Então, a gente acaba ficando sobrecarregado, porque é muita demanda. São 6 municípios, a gente não faz só o local. A gente faz, um veículo foi reprovado em vistoria, ele vai para a gente fazer a vistoria dos sinais identificadores. Uhum. Daí tem incêndio, tem furto, tem balística, que toda arma apreendida, a gente faz o exame para verificar se ela é eficiente ou não. Então, são diversos, documentoscopia, o exame é falso, vai para a gente. Então, é uma demanda grande e acaba criando uma fila de laudo. Então, hoje, eu creio que está em torno de 30, 45 dias para a gente conseguir emitir um laudo nesse caso. Porém, quando a gente vê que é um caso que precisa de um empenho, a gente se dedica, porque o intuito é fazer funcionar, né? A gente que está ali para ajudar.
Guilherme, voltando para o atendimento ao público em relação à emissão de carteira de identidade. Como é que está sendo esse serviço? Quais são as alterações também por conta da Covid, né? Tanto para o público quanto também para a equipe de trabalho.
Certo. O nosso atendimento à identidade, para a confecção da identidade, ele ocorre de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. O agendamento é feito pelo site, que é www.policiacientifica.sc.gov.br. Aqui é importante só trazer que existem alguns sites que cobram o agendamento prévio. Uhum. E acaba não funcionando, porque a Polícia Científica, ela não cobra nada previamente para fazer o agendamento. É bom deixar claro, porque muitas pessoas agendam nesses sites achando que estão agendando num site oficial e não é. Então,
Só mediante agendamento?
É só mediante agendamento. Hoje nós estamos, devido à ocorrência de Covid, que nós tivemos 3 ocorrências na parte de identificação civil, nós diminuímos o atendimento de 80 para 50. Uhum. Mas isso, creio que semana que vem já normaliza, porque os servidores já estão retornando às atividades.
Guilherme, e quanto à questão da identidade, né? Quais são as mudanças que estão acontecendo para evitar fraudes, trazer mais segurança, essas modificações que estão, inclusive, sendo pioneiras aqui em Santa Catarina?
Sim, Santa Catarina apresentou um projeto pioneiro, que é a implementação do número do CPF como número do RG. Então, hoje, quem for renovar a identidade ou fazer uma identidade nova, ela sai com não existe mais o número do RG. Existe, o registro geral, ele é o número do CPF. Hoje, cada pessoa pode gerar uma identidade em cada estado com um RG diferente. Então, isso acaba contribuindo para fraudes e atos ilícitos. Então, esse processo, que é pioneiro em Santa Catarina, está sendo, inclusive, estudado para ser implementado nacionalmente, uma padronização para utilizar o CPF, número único, no RG nacional.
Bom, nosso tempo aqui já está estourando. A gente agradece muito a participação do Guilherme Ride Silva, que é o responsável pelo Núcleo Regional da Polícia Científica de Brusque, antes Instituto Geral de Perícias, e agora que se adapta, né, a esta reestruturação com relação à nomenclatura e estrutura do órgão da segurança pública aqui na cidade de Brusque. Inclusive, né, o Guilherme está de sobreaviso, né, nesse momento, né, nessas últimas horas, aí, deixando um pouquinho do seu tempo para vir aqui conosco conversar um pouquinho, passar informações importantes da população. Eu não tenho dúvidas de que haverão outras oportunidades, até mesmo participação no Da Hora, por exemplo, que é um outro programa que temos aqui na emissora, porque são várias informações importantes que o nosso núcleo, né, da Polícia Científica pode repassar à nossa população e tirar dúvidas também. Obrigada pela entrevista, pela presença.
Eu que agradeço.
E bom trabalho, né, para o sempre excelente trabalho que vocês já prestam aqui na nossa região.
Muito obrigado. E obrigado pelo convite e até a próxima.
Até a próxima, com certeza. 7:58.